Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Estamos no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nas frequências 18.865, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. Das 18h às 18h30, em onda média na frequência 1.530. E em onda curta continuamos em 11.865, 13.660, 15.480, 17.700 e 17.655. Hoje, ao microfone aqui deste lado está a Mayra de La Salete, o Amâncio Miguel, ligado às redes sociais. No telemóvel estamos em voaportugues.com, no WhatsApp com o número mais 1908-652-4584. Nos próximos 60 minutos o diálogo é com os ouvintes e internautas de Angola. Hoje temos connosco o Dr. Isaías Samacuva, líder da UNITA. Mas antes de entrarmos para o diálogo entre os ouvintes e o nosso convidado, vamos às notícias de hoje.
As autoridades camaronesas acabam de suspender 10 jornalistas de rádio, imprensa e televisão por 3 meses. A razão, dizem, é a conduta não profissional. Mas os jornalistas defendem-se dizendo que a suspensão tem a ver com críticas ao governo. Joseph Obono, vice-presidente do Conselho Camaronês de Comunicação, disse que os 10 jornalistas foram suspensos por terem feito acusações sem fundamento que podem colocar em causa a imagem e integridade de alguns funcionários séniores do Estado.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou ontem uma petição perante a Comissão de Direitos Humanos da ONU em Genebra para denunciar abusos de poder contra ele. Anunciaram os advogados em Londres. Lula, presidente de 2013 a 2010, é suspeito de se beneficiar da rede de corrupção em torno da Petrobras, um caso investigado pelo juiz Sérgio Moro, escreve a Reuters. Mas, para já, vamos apresentar e introduzir o nosso convidado.
Angola, fala só.
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 Muito boa tarde novamente. Este é o Angola Fala Só, hoje com o Dr. Isaías Samacuva. Dr. Isaías, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo ao Angola Fala Só. E nós já temos muita gente em espera ao telefone. Temos pelo menos 3 pessoas já em espera e uma série de pessoas a seguir-nos pelo Facebook Live. Antes de passarmos a voz aos nossos ouvintes, eu vou lhe fazer a primeira pergunta. O Dr. Isaías esteve cá para a Convenção Democrata em Filadélfia. Quais são as suas impressões?
Muito obrigado por esta oportunidade que o Angola Fala Só nos concede hoje. E antes de responder à sua pergunta, eu gostaria de cumprimentar também todos os meus compatriotas angolanos, estejam em Angola ou noutra parte do mundo. Nós estamos hoje a falar-vos aqui de Washington. E eu passaria já para, então, a resposta da pergunta que está a precisar. As minhas impressões sobre a Convenção Democrática não são diferentes daquelas que já colhi nas convenções anteriores. Mas devo dizer que, desta vez, esta convenção pareceu-me ter muito mais gente do que nas outras que eu tinha visto. E a festa foi maior do que tem sido no passado. Mas também, esta vez, permitiu-nos ter mais lições, não só sobre os pronunciamentos políticos, os assuntos, as questões que se levantam e como se levantam, mas também sobre toda a dinâmica que um evento deste tipo produz. Naturalmente, se nós formos a comparar com aquilo que fazemos na África, nos nossos países, começamos logo por ter a dificuldade que resulta da falta de meios. Aquilo que nós estamos visto aqui nas convenções é muito dinheiro que se despeja, é muito dinheiro que se gasta e, naturalmente, isso influencia todo o ambiente. De todo caso, nós queremos esperar que aquilo que se disse na convenção, as promessas, os discursos feitos, venham, de facto, servir para cativar a atenção do eleitorado americano e que venha a vencer. Então, quem convencer mais?
Do ponto de vista de líder partidário, quem lhe parece assim ter teve o melhor discurso entre a Convenção Republicana e a Convenção Democrata?
Eu não segui de perto a Convenção Republicana, segui de longe pela televisão, mas eu devo dizer que ouvi discursos muito promissores, muito profundos, muito... interessantes na Convenção Democrática, parecendo que não, o próprio Presidente Obama, o seu Vice-Presidente, o novo o candidato para Vice-Presidente, também fez um discurso bastante forte, bastante bom, e naturalmente não podia deixar de ser a própria candidata do Partido Democrata. Portanto, eu penso que os discursos são bons, mas agora vamos ver depois na prática.
Muito bem. Doutor Samacuva, nós então vamos já ligar-nos ao nosso primeiro ouvinte, o Frederico Loth Fetiki, que está no BIE, a ligar-nos a partir do Andulo. Muito boa noite.
Muito boa noite. Doutor Samacuva, eu tenho aqui três perguntas. Por que que o MPLA ele aprovou na Constituição angolana em que a Comissão Eleitoral é independente, mas agora ficamos a saber em que o registro oficioso está sendo feito pelo Executivo? A segunda pergunta, em Angola, basta-se o MPLA reconhecer um processo, assim ele já viu um aproveitamento, isto é, na aprovação do processo oficioso, o MPLA poderá dar o ficheiro sem nenhum prejuízo na base de dados? A terceira pergunta é, eles já estão com o registro anterior, não poderão tirar mesmo na base de dados anteriores onde as pessoas já foram transferidas para áreas desconhecidas? Era tudo.
Muito obrigada, Sr. Fetiki, foi breve. Dr. Samacuva, está preparado para estas perguntas?
Muito bem, eu estou preparado. Vou então responder o meu compatriota Frederico do Andulo. Vou ser também breve. Sobre a independência do processo eleitoral e até do órgão que gera o processo eleitoral. Nós encontramos estabelecida esta independência na Constituição. Está claro no artigo 107 da Constituição que a Comissão Nacional Eleitoral é um órgão independente, portanto, que conduz, que gera a administração do processo eleitoral, mas, infelizmente, desde que nós temos eleições em Angola, o regime, o governo, não tem conseguido permitir esta independência que a CNE devia ter. É assim que desta vez nós vimos logo a partir da criação de uma comissão interministerial e vimos o Ministério da Administração do Território praticamente a envolver-se seriamente outra vez no processo do registro eleitoral. O governo, os membros do governo dizem que o registro não faz parte do processo eleitoral, mas ele tem mesmo o nome de registro eleitoral, portanto, é porque pertence a este processo. Então, para nós isto é uma violação clara, estamos a um nível da Assembleia Nacional a trabalhar no sentido de corrigir esta irregularidade, esta violação, mas também eu tive conhecimento, ainda já aqui em Washington, que os nossos compatriotas que se encontram na CNE, comissários, portanto, da CNE, que não sejam ou que são também do governo, escreveram ou subscreveram uma carta, são 800 e poucos comissários que subscreveram uma carta para a Assembleia Nacional, exatamente para que a Assembleia Nacional se pronuncie sobre esta irregularidade. E espero que todos, em conjunto, trabalhemos no sentido de repor a verdade e de repor, vá lá, a legalidade. Sobre as dúvidas que manifestou sobre a atuação do MPLA, infelizmente tem estado assim, nós temos andado assim, e eu digo infelizmente porque o cidadão que devia ter confiança naqueles que governam o país, hoje já não tem essa confiança e perdeu o MPLA esta confiança na condução dos destinos do país, de tal forma que, mesmo quando procura fazer alguma coisa que esteja correta, o cidadão desconfia à partida. É suspeito, ele suspeita à partida. Então, nós vamos trabalhar também, mais uma vez, todos juntos, no sentido de corrigir isso. O registro. Infelizmente, nós estamos agora na terceira eleição, tivemos em 2008, tivemos em 2012, vamos ter agora no próximo ano, mas por aquilo que sei, os dados do registro existentes não merecem confiança. Não são fiáveis, disse o mesmo o próprio responsável por isso, o Ministro da Administração do Território, há tempos. Em 2008 tivemos um universo de eleitores, mas chegado ao fim, ninguém sabia exatamente quantos eleitores é que votaram e quantos é que estavam registados. Em 2012 não se sabia quantos morreram, era preciso corrigir. Estamos outra vez numa situação em que precisamos de corrigir de novo e de fazer algo fiável. Infelizmente, pela forma como isso começou, mais uma vez estaremos a gastar dinheiro do nosso país por um trabalho que não vai servir para sempre. Nós precisamos de uma base de dados que serve agora, mas que venha a servir também para o futuro. Não é o caso, e é por isso que o que precisamos é, de facto, mudar aqueles que não conseguem fazer as coisas para colocarmos na gestão do país aqueles que sabem e podem fazer as coisas como deve ser.
Muito obrigada, Dr. Samacuva. Vamos agora para o Ambo com o Sr. Clementino Rodrigues. Está a ouvir-me? Muito boa noite.
Sim, sim, boa noite. Estou em linha. Eu quero dizer ao nosso líder incansável, nós como os militantes do partido confiamos ao nosso professor da democracia em Angola. Eu só tenho um ponto a realçar.
Por favor.
O povo angolano está sofrendo muito, muito mesmo. Principalmente aqui nas aldeias, quer dizer, a questão econômica está mesmo mal. Porque chegamos a um momento que a pessoa não consegue comprar um litro de óleo, nem uma barra de sabão. Quer dizer, esta é uma situação que está a complicar os angolanos, mas como queria só perguntar ao nosso líder incansável, essa situação quando é que passa aqui em Angola? Porque o povo agora está mesmo à espera do líder, porque é só ele que consegue governar, que é só o UNITA que consegue governar a Angola com o Dr. Samacuva.
Muito obrigada, Sr. Clementino. Uma boa continuação para si, Dr. Samacuva. Não foram propriamente questões, mas aqui alguns desabafos.
Bom, eu penso que o nosso compatriota Clementino exprimiu a sua frustração e o sentimento que resulta do seu dia-a-dia, que é o dia-a-dia de todos os angolanos. Ora, não há aqui resposta, a única resposta é dizer que todos, o meu irmão Clementino e todos os angolanos, estejam eles no MPLA, estejam na UNITA, estejam na FNLA ou noutro partido, eu creio que todos juntos nós devemos nos unir para mudarmos a situação. Este sofrimento a que se refere e que é real, só vai acabar com a mudança no nosso país. E quando estamos a falar a mudança no nosso país, essa mudança começa por substituir os governantes atuais por outros. Outros, como disse, naturalmente a UNITA está pronta a fazê-la, a fazê-lo, e tem demonstrado a sua vontade de mudar a situação para que os angolanos conheçam dias melhores. Mas é preciso o esforço de todos. Se esperarem por Samakuva apenas, ou pela UNITA apenas, não vai ser suficiente. Nós temos angolanos que estão no MPLA, estão a sofrer como quem está na UNITA, estão a sofrer como quem está na FNLA, estão a sofrer também. Portanto, há desconfianças, naturalmente, alguns pensam que a UNITA não, porque a UNITA fez, porque a UNITA não fez, mas os angolanos precisam, estão num momento crucial da história do país. Precisam de se unir, precisam de se juntar, brancos, mulatos e pretos, todos precisam de se unir para que salvem o país do sofrimento e da miséria em que se encontra.
Muito obrigada. Nós vamos agora para as redes sociais, porque temos quase centenas de comentários e perguntas a este nosso Facebook Live de hoje.
É verdade, Mayra. É verdade. E além das redes sociais, temos aquelas perguntas que os ouvintes, os internautas vão mandando para o e-mail da Voz da América. Temos, por exemplo, o Jorge Futi, que é estudante na Rússia, e pergunta até que ponto o surgimento da Casa CE, a UNITA se sente fragilizada. Portanto, até que ponto a UNITA se sente fragilizada com o surgimento da Casa CE na opção eleitoral, e se a UNITA se sentiria mais próxima ao poder se se juntasse à Casa CE? A mesma pergunta é feita na rede social pelo Adelino Bimba, que é estudante na França. Outra questão colocada por Jorge Futi é que até que ponto a UNITA vai criar uma cadeia televisiva? E outro ouvinte pergunta no Facebook, o Zeca Sebastião Zeca, até que ponto a UNITA vai criar um canal de televisão por satélite? Isto, segundo esses ouvintes, é para fugir da manipulação que dizem que a TPA faz a informação em Angola. Para já, essas duas questões da internet e do Facebook.
Muito bem, eu acabei de dizer, ao responder o nosso compatriota Clementino Rodrigues, que os angolanos precisam de se unir todos. Portanto, não é só quem está na UNITA. Para mim, hoje, não conta se é UNITA, não são os nomes que contam. Hoje são os angolanos, na minha maneira de ver, todos em conjunto, que devem se unir para ficarem cada vez mais fortes. Se estiverem desunidos, cada um por si, cada um toma o seu caminho, naturalmente, que costuma-se dizer que é a unidade, é a união que faz a força. E nós estamos, no nosso país hoje, numa posição, numa situação em que precisamos, de facto, desta união de todas as forças. Portanto, se alguém sai da UNITA e vai para o MPLA, naturalmente, fragiliza a oposição. Mas se alguém sai da UNITA e for um partido para combater o regime, eu penso que aqui não há enfraquecimento de nada. Antes, pelo contrário, há o fortalecimento das forças da oposição para mudar a situação. Quanto à Casa C, ou seja, ao canal de televisão, satélite, eu penso que tenho uma oportunidade boa hoje para esclarecer esta situação, porque eu tive a oportunidade de dizer que estávamos a trabalhar no sentido de criar uma televisão. Eu digo que vou aproveitar esta oportunidade, porque a televisão precisa de dinheiro. E com a situação que o país vive, os nossos planos ficaram, de certo modo, retardados. Mas nós precisamos do apoio de todos os angolanos. Porquê que os angolanos, mais uma vez, não se juntam? Não é verdade? Porquê que eles não se juntam com uma contribuição mínima? Ao fim e ao cabo, os cálculos que nós fizemos, mesmo com as taxas de câmbios complicadas, nós juntos teríamos a televisão no ar dentro de um mês. Está tudo pronto, precisa apenas de um bocado mais de dinheiro. Esse dinheiro, naturalmente, nós estamos a obtê-lo dos membros da UNITA, que estão a cotizar, já o fizeram para ter o equipamento, para ter tudo organizado, mas precisamos de um bocado mais, e os angolanos, parece-me que todos precisam deste canal, que vai dizer a verdade, que vai ser uma voz dos que não têm voz. Portanto, sobre a televisão, é o que eu gostaria de dizer.
Vamos então passar, mas antes de passarmos ao nosso próximo ouvinte pelo telefone que nos fala de Cabinda, eu gostava de lhe perguntar, quando diz os angolanos unirem-se mais, às vezes também é preciso as pessoas saberem como fazer essa união. Qual é a sua sugestão, quais são as suas sugestões no caminho dessa união?
A minha sugestão no caminho desta união é que quando a gente se une, tem de se unir à volta de um propósito. Pode ser também à volta de uma organização. Mas hoje a organização apenas não conta. É preciso que haja um propósito, um objetivo claro à volta do qual todos os angolanos se juntam. Parece-me que todos os angolanos, ou a maioria dos angolanos hoje, e eu escuto essas vozes mesmo do próprio regime, que é preciso mudar, que o país precisa de uma mudança. Portanto, parece-me que está aqui um objetivo claro que a maioria dos angolanos precisam. Então, unamo-nos à volta deste objetivo, não é verdade? E encontremos, então, mecanismos de, juntos e à volta deste organismo, deste objetivo, marcharmos para materializar este objetivo. E eu penso que é possível. Falei de algumas desconfianças que existem entre os angolanos, porque pensam, por exemplo, há quem diga que a UNITA não gosta de mulatos, não gosta de brancos, a UNITA é dos vimbundos, lá no sul, não é de todos, quando a UNITA é um projeto de sociedade que é nacional. Seja de Cabinda, nós temos no partido, aliás, tantos gente de Cabinda, do Cunene, do Luau, de todas as partes do país. Mas temos aqui um ponto de partida à volta do qual nós podemos conversar. Como é que devemos nos organizar melhor para que em 2017, nas eleições, e isso tem de ser bem claro, é através das eleições que fazem que devemos fazer esta mudança. Porque há alguns também que depois sugerem vias que não são conformes com a Constituição. Nós na UNITA, fica claro, não vamos por ali. Mas precisamos intelectuais, empresários, estudantes, cidadãos comuns, a todos. Precisamos de nos unir à volta deste objetivo e marcharmos em direção ao mesmo.
Muito bem, então vamos passar agora ao Sr. João António em Cabinda. Muito boa noite, Sr. João.
Sim, boa noite. Está-me a escutar bem?
Estou perfeitamente. Ouve-se lindamente. Parece que está aqui ao lado. Pode colocar a sua pergunta, okay, por favor?
Eu vou diretamente à pergunta ao Dr. Samagova. Fala-se de os angolanos se unir. Portanto, eu gostaria de dar essa pergunta. Por que é que não existe diálogo entre os partidos políticos da oposição? Porque isso também é uma grande união para próximas eleições de 2017. Se o MPLA não gosta de dialogar com a oposição, então a oposição começa a se unir, porque aí aproxima 2017. E nós, como angolanos, pedimos uma oposição forte, hein, como foi em Portugal, para aqueles que derrotaram o partido que estava no poder. E nós, somos angolanos, estamos a pedir mesmo que os partidos da oposição formem uma coligação. Essa coligação começa já, não esperamos muito, porque a partir do poder, ele não mostra interesse de conversar com a oposição. Então, vocês próprios, a oposição, comece já, e para que tenha um caminho único para 2017. Primeira pergunta. E segunda pergunta, já está definida a máquina de fraude do MPLA, que é o partido no poder? Porque nós queremos, nós vamos votar, mas não queremos que haja reclamação de fraude. Então, isso que eu disse há bocado, que começa já, começa a se organizar, começa já a arrumar a casa os partidos da oposição para uma coligação, temos a certeza que vamos triunfar e começa a encontrar soluções como deve destruir essa máquina de fraude, porque temos a certeza que a fraude é que está a destruir o país e razão pela qual é a miséria que todos nós hoje em dia abrangemos. E a terceira pergunta é dos 15 mais 2 e do Marcos Mavungo. Portanto, vimos muitas vezes na televisão, quando a polícia comete, um agente da polícia de ordem pública comete, é expulso da corporação. Agora, esses juízes que inventaram o processo do Marco Mavungo, que inventaram o processo dos 15 mais 2 e em outros cantos do país, por que não são tomadas medidas de ser expulso dos tribunais? se na verdade eles trabalham mesmo para este povo angolano. Então pedimos, porque se não for isso, então são filhos dos ministros, dos vice-ministros, dos diretores nacionais e dos outros membros do partido no poder. Portanto, eles inventaram um processo, as pessoas cumpriram um ano de pena, sem nada mesmo, sem nada, sem provas concretas. E chegou o momento, foram libertados, porque o processo foi enviado no Tribunal Supremo, não viram as provas e foram libertados. Pedimos que esses juízes também sejam severamente punidos de acordo à lei, porque abusaram o país, abusaram a nação de Cabinda Algonene. São essas três perguntas que eu quero ouvir a resposta para o presidente, que em 2017 pode liderar a coligação para vencer as eleições. Temos a certeza que isso vai acontecer.
Muito obrigada, Sr. João António. Doutor Samakuva, muitas perguntas.
Muito obrigado, caro João António. Eu começaria por dizer que, naturalmente, que no nosso país a comunicação social não dá espaço à oposição. E por isso mesmo, aquilo que a oposição faz, os atos, as atividades da oposição, não são conhecidos pela sociedade, não são conhecidos pelos cidadãos. Mas a oposição está, neste momento, a trabalhar junta a um diálogo permanente e constante entre os partidos da oposição, sobretudo ao nível dos grupos parlamentares. Têm tomado ações conjuntas, têm projetos conjuntos. Neste momento, por exemplo, estão a trabalhar no sentido do processo eleitoral a que se referiu, ser corrigido, como eu disse anteriormente. Portanto, o diálogo entre os partidos da oposição ou os partidos na oposição está a continuar. E, naturalmente, continua ao nível da Assembleia Nacional, mas com orientação das direções dos mesmos partidos. A fase em que venha a ser necessário, portanto, tomar outras medidas, certamente vai chegar, mas eu saltaria então para a coligação a que se referiu. Fala-se muito da necessidade da coligação. Deve-se saber que quando se forma uma coligação, no nosso caso, por exemplo, para irmos às eleições como um bloco, nós precisamos de considerar também que vamos ter de adotar um nome, não é verdade, e um símbolo. Ora, é aqui onde muitas vezes nós encontramos dificuldades, não só ao nível das direções dos partidos, mas também até dos próprios militantes. Nós vamos às eleições, por exemplo, deixamos de nos chamar a UNITA. Vamos nos chamar outra coisa. O tempo será suficiente para criarmos uma coisa nova, que é uma coligação com outro nome, com outros símbolos que os cidadãos, os eleitores não conhecem? Ou devemos adotar um outro mecanismo que, estando todos juntos, entretanto, nos apresentamos às eleições, a cada um com os seus símbolos, com o seu nome. Portanto, como deve estar a compreender, há aqui questões, de certo modo, delicadas, que têm de ser debatidas, têm de ser devidamente ajustadas, para que cheguemos a uma conclusão. Mas esse desejo de irmos às eleições de uma forma concertada e organizada é um desejo de todos, pelo menos é assim que eu tenho sentido. Eu estive aqui com o nosso compatriota Abel Chibukubuku e tratamos deste assunto durante esses dias, falámos bastante sobre esse assunto. Portanto, vamos pedir também a compreensão e vamos pedir também a ajuda de todos os cidadãos, porque, como já disse anteriormente, isto não é questão de Samakuva apenas, não é questão da UNITA apenas, não é questão da casa, é questão dos angolanos. Então, os cidadãos que, mesmo não estejam nos partidos, não estejam filiados nos partidos, acham que esta é uma necessidade, então deviam também contribuir nesse sentido. Quanto à máquina da fraude, também aqui nós precisamos da contribuição e da participação de todos os cidadãos. Temos um problema em Angola. O cidadão comum olha para os partidos como os únicos atores na política. Mas cada um, cada cidadão, ao fim e ao cabo, ao querer manifestar os seus pensamentos, as suas ideias, os seus desejos, como o meu compatriota fez agora, está a participar. Então, não se limita a isso. Apareça, conversemos, ajude também com as suas ideias, porque o desejo é de todos.
Doutor,
nós.
Eu vou pedir-lhe para deixar as restantes respostas. Vamos passar agora para a nossa mudança de frequência. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas estamos a transmitir em 1530 e em onda curta continuamos em 11.865, 13.630 e 15.480, 17.655 e também em 17.700. No telemóvel estamos em voaportugues.com. Estamos de volta com o Angola Fala Só, hoje com o Dr. Isaías Samacuva, líder da UNITA. E o doutor estava a responder às questões de Sr. João António de Cabinda e ia na questão da fraude eleitoral e de como o cidadão comum pode contribuir para que isso não aconteça.
Muito bem. Portanto, como estávamos a dizer, nós precisamos da participação de todos os cidadãos, de todas as mamães, de todas as manias, de todos que têm de participar. Como? Por exemplo, fala-se agora, muitas vezes, de haver gente a recolher cartões de registro eleitoral. E as pessoas vão cedendo os seus cartões de registro eleitoral sem saber para quê. Outros falam-nos de pessoas que são obrigadas a ter cartão do partido maioritário, porque se não tiver, não vai ter isso e aquilo. Outros ainda sabemos também, por aquilo que se diz em Angola, e de uma forma bastante consistente e bastante, vá lá, generalizada, que nas escolas, jovens com idade de votar estão a receber promessas de irem depois com bolsas para o exterior, mas que, em troca disso, têm de votar o MPLA. Portanto, questões dessa natureza devem ser imediatamente denunciadas a quem pode depois levá-las para aqueles que podem ouvir as nossas queixas. Então, há várias formas de participação. Negar, também entregar o seu cartão de registro eleitoral quando este é seu e é só seu, também é uma forma de participar. Portanto, nós queremos também apelar para todos os angolanos para que participem. É um exercício muito grande, mas é de todos nós. Sobre a situação judicial que disse, mais uma vez, meu caro amigo, nós podemos gritar, podemos falar, já temos falado durante anos, mas aqui o remédio santo é mudança. Vamos mudar. Enquanto estiverem eles ali, não vão mudar. Esses problemas que estamos a ver vão continuar. E como deve estar a ver, eles estão a piorar. Estão a piorar, a ver se resistem desta forma. Então, as eleições vêm ali, é a altura de mudá-los para então estabelecermos aquilo que é justo, aquilo que é de acordo com a lei.
Muito bem, eu acho que o Amâncio deve ter muitas perguntas aí do lado do Facebook.
Uma montanha de questões colocadas, mas há muita repetição de facto e há muita insistência para a UNITA ligar-se a outros partidos para as eleições. Creio que é uma questão que o Dr. Samacuva já respondeu.
Exato.
A ela, mas os ouvintes continuam a insistir nessa questão. E é também uma pergunta de insistência que tem a ver com a Rádio Despertar, que até agora é apenas ouvida em Luanda e não noutros pontos do país. E ligado a isso, o Felisberto Cardoso diz que como é que pode fazer a contribuição para a televisão que a UNITA quer montar em Angola. E voltando para outras questões, ligadas também à comunicação social, o Paulo José pergunta: o que é que os partidos da oposição fazem para que os debates do Parlamento sejam transmitidos nas cadeias televisivas angolanas, porque o povo precisa de estar perto desses debates? E fala-se também da questão de que houve uma fraude, ou fraude nas últimas eleições, e pedem um comentário do Dr. Samacuva em relação aos informáticos chineses em Cabinda. O Wilson, essa pergunta é do Muniz Morientes, enquanto que o Wilson Muela quer saber da atualização do Dr. Samacuva em relação à situação do ataque da caravana da UNITA em Benguela. Outras questões têm certamente a ver com a questão da coligação. E o Jusiel Pitra tem uma questão fora das eleições e tem a ver com o facto da situação de Cabinda. O que tem a dizer o Dr. Samakuva em relação à situação de Cabinda? E ele diz que a oposição só fala quando lhe convém sobre Cabinda e pergunta o que é que a UNITA faz para encontrar um final. São tantas as questões e se calhar no último segmento apresentamos um outro bloco de perguntas para o Dr. Samakuva. Para já ia pedir a resposta a essas questões.
Mas antes de avançar, eu vou só dizer que através do WhatsApp também recebemos uma pergunta relativa à questão da Rádio Despertar e é do José Bula e ele vive no Prenda e diz que desconhece o canal da rádio e que através da internet... que só consegue ouvir através da internet, mas que a internet é muito cara, portanto só ouve quando tem o dinheiro para pagar os dados, né, naturalmente. Mas isto só para incluir ali nas questões em relação à Rádio Despertar. Por favor,
muito bem, estão aqui quase 10 perguntas, vamos ver se há tempo para respondê-las. Eu começaria mesmo pela Rádio Despertar. Primeiro, para o nosso companheiro que está em Luanda, a Rádio Despertar imita os 91.00. Esta frequência da Rádio Despertar é a frequência modulada, portanto. É verdade que em algumas zonas de Luanda já não se escuta bem a Rádio Despertar e eu tive conhecimento que os técnicos estão à volta desta questão para ver se resolve o problema. Sobre a forma de contribuir para a televisão, aliás para a própria Rádio Despertar, eu sei que houve tentativa o ano passado da Rádio Despertar pedir a contribuição dos ouvintes para que naturalmente possam fazer melhor o seu trabalho. Tudo isso é dinheiro e, como sabem, os angolanos são uns poucos apenas aqueles que se acapararam das riquezas do país e que têm tudo e os outros não têm nada. Mas estamos numa fase em que às vezes estamos de fazer um pequeno sacrifício. Eu costumo dizer que só nos faltam 12 meses para termos eleições e as eleições são uma oportunidade para mudarmos. Significa que se nós quisermos fazer esses pequenos sacrifícios para encontrarmos melhor vida, o nosso sofrimento pode ter dias contados, pode ter apenas 12 meses. Então, pode-se contribuir tanto para a Rádio Despertar, como também para a companhia, para a empresa que está encarregada de pôr uma televisão a funcionar. Essas contribuições poderão ser feitas, eu tive conhecimento que estão a organizar-se de formas a depois fazer um anúncio pedindo essas contribuições para que este projeto seja uma realidade dentro de pouco tempo. Sobre os debates na Assembleia Nacional, tem sido de facto um problema muito sério. A nossa televisão tem tempo para passar danças, para passar futebol, para passar, portanto, programas que muitas vezes não têm importância nenhuma na sociedade. Mas já não têm dinheiro, dizem que não têm dinheiro para permitir as transmissões dos debates que se fazem na Assembleia Nacional. Eu acho que é apenas um protesto, porque, como acabei de dizer, utiliza-se e gasta-se muito dinheiro em programas que não têm importância nenhuma do ponto de vista nacional. Por conseguinte, é também político, é uma questão de vontade política. Esta vontade não existe. Quando é algo que lhes convém ou é para a propaganda, perde-se muito dinheiro com a utilização do canal público, da televisão, mas quando é algo que não interessa, esse dinheiro não aparece. Naturalmente é do interesse do governo, no interesse do regime, evitar que a mensagem dos partidos da oposição chegue ao cidadão. E daí a forma de o fazer é exatamente evitar que haja, portanto, possibilidade de transmitir, de fazer essas transmissões a partir da Assembleia Nacional. Ora, sobre a questão dos chineses que participaram nas eleições passadas. Bom, nós acompanhamos esses chineses durante meses, estiveram alojados primeiro em Cabinda, no hotel, depois foram mudados para outro e trabalharam essencialmente na questão informática. E nós tivemos a oportunidade de ter cópias dos passaportes desses chineses, que aliás exibimos na devida altura, e estamos atentos para ver se vêm chineses ou russos ou outros cidadãos a fazer o mesmo. Nós sabemos que alguns angolanos foram enviados, jovens, em grupos grandes, foram enviados alguns para a Rússia, outros para o Brasil, de uma forma clandestina, temos dados disso, conhecemos alguns, exatamente para a preparação, para a sua preparação, para participar nesta área informática do processo eleitoral. Naturalmente, já não cheira, vá lá, fraude, porque se fosse algo transparente, vá lá, esses grupos deviam ser recrutados de uma forma também aberta. Não foi, foi pelas famílias, pelos CAPES, portanto, pelos comitês de ação do MPLA, e por conseguinte, estamos a seguir também este processo.
Estes jovens são jovens que vão se formar no exterior para seguir depois as eleições na parte informática.
Exatamente, mas foram especificamente para o processo eleitoral. Alguns foram no princípio do ano, outros já foram ano passado, e, portanto, estamos a seguir este processo. Portanto, a questão dos chineses foi uma realidade. Aliás, nós nunca tivemos nenhuma contestação, porque tínhamos provas, ninguém do governo, apesar das provas que nós indicamos, daquilo que dissemos, ninguém e nunca alguém se pronunciou. Pelo contrário, nós introduzimos este elemento como prova no processo judicial que elaboramos e que mandamos para o tribunal, mas os tribunais também se calaram. Por conseguinte, estamos com cuidado a seguir este assunto para que não se repita nas próximas eleições. Sobre o ataque à caravana dos membros da UNITA, portanto dos deputados, em Bengala. Não é a primeira vez que acontece, naturalmente desta vez foi direcionado para os deputados angolanos, portanto, eles estão na Assembleia, já não são deputados da UNITA, são deputados da Angola, são deputados do povo, e foi algo muito grave. Temos hoje dados que nos permitem dizer que foi uma coisa devidamente organizada. Os atacantes foram transportados dos municípios da Ganda, do Cubal, do Caimbambo, até alguns pertencentes ao município de Caloquembe e de Caconda. Portanto, foi algo organizado e vem mostrar mais uma vez a falta da tolerância, da cultura da tolerância, e também a má fé dos nossos compatriotas que se encontram a governar o país.
Doutor, ainda tem aí algum...
Só...
É que temos três pessoas à espera em linha.
Muito bem, mas duas muito rápidas. Sobre a coligação, eu só queria acrescentar, para além do que eu disse, alguém que disse a pedir que a UNITA se junte aos outros. Eu acho que não é justo. Devia ser os outros se juntarem à UNITA. E eu digo porquê. Porque a UNITA é que tem estado a batalhar já desde 2004 a pedir que nos juntemos. Inicialmente juntamos-nos, mas depois saíram um a um, ficamos sozinhos. Voltamos a fazer, vieram, quando chegou no momento da decisão, cada um depois desapareceu. Já não ficou connosco. Agora estamos outra vez no mesmo processo. Portanto, é preciso que se corrija bem. Eu não sei de onde é que vem esta mentalidade que é a UNITA juntar-se aos outros. Não, a UNITA está a pedir que os outros o façam e não estão a fazer. Portanto, há aqui alguma coisa que está errada. Nós precisamos dos outros todos e, como disse aqui, não é só dos partidos. Precisamos de cada cidadão angolano que se junte a esta caravana da mudança. Quando a Cabinda, também a UNITA tem uma posição antiga. Nós não falamos só quando convém. Desde há muito tempo estamos a dizer que é preciso resolver o problema da Cabinda através de um diálogo claro, sério e honesto. E contando com todas as sensibilidades da Cabinda. Não se pode marginalizar alguns e fazer com outros, porque depois o problema não se resolve.
Vamos então, depois falamos de Cabinda, vamos então para o Kwanza Sul. Senhor dos Santos, muito boa noite.
Oh, boa noite, boa noite.
Por favor, coloque a sua pergunta.
Imediatamente, o tempo é curto. Alô?
Sim, sim. Pergunta.
Ah, já. Yeah. Eu acho, sim. Eu quero só dar uma pergunta ao Dr. Isaia Samacuba. Segundo os generais, temos muitos generais, montão de generais de Luanda. Esses generais não fazem visita em outras províncias, porque os generais já têm carro, que têm dinheiro, mas aqui nas províncias tudo está complicado através dos meios de transporte e outras coisas. Queria dar aí a opinião do Dr. Isaia Samacuba.
Muito obrigada, Sr. dos Santos.
Enquanto nos falta alguns meses para as eleições, sem dar para distribuir alguns generais nas províncias do país, para ver se esses se ajudam ou vão se ajudar nos secretários municipais provinciais para fazer uma atividade ativa política.
Senhor dos Santos, muito obrigada. Nós vamos agora para Luanda, o senhor Custódio Puaia. Boa noite, senhor Custódio.
Boa noite, obrigado.
Essa agora, o prazer é nosso.
Sim, senhora. Eu gostaria de colocar a seguinte preocupação. Nós temos um governo visivelmente cansado que é preciso ser substituído. As causas são evidentes. Corrupção e a miséria. Mas eu gostaria de perguntar ao Presidente Macuba qual é a receita que ele está preparado quanto a para mudar a linha da TPA, a desinformação da TPA e a Rádio Nacional, que podem constituir um entrave. E a outra pergunta é se é possível derrubar um ditador nas urnas. Era só isso.
Muito obrigada. E eu vou aproveitar, como eu sei que o Dr. Samacuva depois vai levar algum tempo para estas respostas, não vamos deixar o Sr. Gabriel Santos, que nos está ligado com o Nene, não vamos fazer esperar mais e vamos já para o Nene. Muito boa noite, Sr. Gabriel.
Sim, muito boa noite.
Boa noite. Por favor, coloque a sua pergunta.
A minha questão é a seguinte. Nós sabemos muito bem que a campanha de propaganda das eleições para 2017 ainda não começaram, mas estamos a ver uma realidade muito diferente. Estamos a ver que o MPLA já está fazendo as suas campanhas, sobretudo na televisão pública de Angola, devido a alguns programas que eles têm exibido, também alguns concertos que têm realizado, também assim como na Rádio Nacional de Angola. Agora, eu quero saber do senhor presidente Isaia Samacuba, que está ali presente, como é que encara estas ações que o MPLA tem realizado já de antemão, enquanto que as campanhas eleitorais não começaram?
Muito obrigada. Boa pergunta, bem sucinta. Doutor, agora dou-lhe a palavra. Temos perguntas sobre os generais, perguntas sobre a receita para mudar a televisão pública e a rádio, as urnas e a campanha.
Muito obrigado. Eu, de facto, estava a pensar como de animal sobre os generais. Estava a me perguntar se são generais ou são jornais.
Generais.
Porque
generais, carros.
Os generais. Não sei qual é o sentido da pergunta. Os generais certamente vão às províncias quando têm missões a cumprir ou vão, se calhar, em visitas familiares ou particulares. Mas não são eles que determinam o bom estado ou a existência das estradas. As estradas resultam, portanto, da governação do país, que deve, portanto, se responsabilizar por encontrar meios de comunicação para facilitar o movimento de pessoas e bens. Portanto, esta questão é uma questão que deve ser posta ao governo como tal e não aos generais. Os generais também, muitos deles passam mal, precisam também da nossa ajuda para todos se libertarem, precisam de melhores salários, precisam de melhores condições de vida. Portanto, também muitos deles estão a passar mal como nós todos. Então, o governo precisa de arranjar as estradas E os dinheiros que são desviados para outros fins deviam, naturalmente, a servir para a construção dessas estradas.
Desculpa, doutor Sabacuva, se calhar ligado a essa questão de estradas, há uma questão que foi colocada por um ouvinte, que é o Daniel Solmário, que diz que é uma recusa do Executivo em usar os militares para a construção de estradas.
Ah, muito bem. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Nós estamos a ver algo que em Angola se processa, se passa de forma diferente. Aliás, mesmo em tempo da guerra, muitas vezes o exército ou as forças armadas utilizam a força, as forças militares, exatamente para abrir estradas para obras sociais, para médicos, para os hospitais, para as escolas. Isso acontece. E nós temos um exército muito grande, na verdade, forças armadas muito vastas, muito grandes, e que, na realidade, têm também especialistas, têm engenheiros, têm pessoas que poderiam ser empregadas de uma forma mais útil, de uma forma que seria útil para eles próprios, mas também útil para o próprio país. Mas não há programa. Não há programa, mais uma vez, a necessidade da mudança.
E então qual seria a sua receita para mudar os meios de comunicação públicos? Essa era a outra pergunta.
Para mudar os meios de comunicação público, eu direi, meus compatriotas, volto a repetir, já o disse aqui, eu já cheguei à conclusão que podemos falar, podemos dar fórmulas, podemos sugerir. Primeiro, não escutam as nossas sugestões. O que vem da oposição, o que vem daqueles que não estão no governo, mesmo se for correto, toda a gente vê que é algo que pode dar resultado, ninguém liga, ninguém adota. Portanto, dizia eu que eu cheguei a uma conclusão. Não há remédio. O remédio é mudar. Vamos tirá-los daí. As eleições vêm ali. Mas nada. Este é o remédio.
E é possível, então, derrubar o presente governo?
Eu acho,
pelas urnas?
Acho interessante esta questão. Vejo muitas vezes na internet, há até um grupo no Facebook dos que dizem que não se derruba os ditadores através das eleições. Eu sou da opinião contrária. Só da opinião contrária. O que nós temos em Angola, um dos problemas grandes que temos em Angola é o medo. As pessoas têm medo de tudo. Mais uma vez, precisamos de estar unidos. O medo deve acabar. E vamos para as eleições. Porque que havemos de ter medo de alguém que nos vai pedir, por exemplo, o cartão do registro eleitoral, quando sabemos que o cartão é nosso? Não custa nada. Se há medo, até podemos dizer que esse cartão não tenho, ou perdeu, ou não quero dar. Mas há medo e as pessoas entregam. E sabem que esses cartões são utilizados exatamente para questões, para processos fraudulentos. Portanto, temos de acabar com o medo. No dia do voto, votamos, o partido está no poder para fora. Vem o outro e nós vamos mostrar que, afinal, pode-se fazer de outra forma. E eu repito, só faltam 12 meses. O tempo que falta só é suficiente para nos organizarmos, para nos prepararmos, para depois fazermos uma mudança suave, que todos vão gostar, porque vai trazer dias melhores. Portanto, eu penso que...
Em relação à campanha
que está a ser feita, isso é verdade, todos estamos a verificar que é uma campanha intensa. Uma campanha intensa. Nós até nos perguntamos porquê, porque até essa campanha está associada também ao Congresso do MPLA e é tudo de apoio ao seu Presidente. Se o seu Presidente é o único candidato que existe, o seu Presidente já sabe que vai ser Presidente outra vez, porquê que é necessário tanta campanha para apoio ao seu Presidente?
Senhor Doutor, muito bem. Nós então vamos aproveitar, vamos colocar o Senhor Samuta, está na Lunda Norte. Muito boa noite, Senhor Samuta. E enquanto o Sr. Samuta não nos atende, Amâncio, por favor, eu sei que está a bombar aí pelo Facebook Live.
O Facebook está mesmo a bombar, como se diz. três questões interligadas.
Amâncio, vou pedir perguntas rápidas porque o Sr. Samuta já está à espera.
Se calhar vamos ao Sr. Samuta e depois fazemos a ligação. Tá bom. O Underground People faz, levando uma questão, boicotar é a solução. Qual é o comentário do Dr. Samakuva? Seria a minha pergunta em relação a isso. E o Adilson Ginga sugere à UNITA que a UNITA faça a transmissão do Parlamento usando o Facebook Live, que até é gratuito. Comentário também do Dr. Samakuva. E se também o Dr. Samakuva confirma se durante as eleições o MPLA, o Partido no Poder, vai buscar refugiados ao Congo para votarem.
Muito bem, vamos já ao Sr. Samuta na Lunda Norte. Muito boa noite, Sr. Samuta.
Muito boa noite, sim, senhora jornalista. Obrigado.
Coloque a sua pergunta.
A minha pergunta é, eu tinha muito para dizer, mas só vai uma pergunta ao senhor doutor José Samakuva, presidente da UNITA. Eu queria perguntar, ou quero perguntar ao doutor José Samakuva, se vencer as eleições de 2017, qual será a posição dele em relação à Lunda e à Cabinda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Samuta. Obrigada pela compreensão. Doutor, tem 3 minutinhos para todas estas perguntas.
Muito bem. Boicotar é a solução. Muitos nos dizem isso. Eu não acredito nessa solução. Quando boicotam, fica fora da política, não é verdade? Está fora. É marginalizar-se. No caso da Angola. Nos outros países, muitas vezes, serviu. No caso da Angola, eu penso que quando boicota as eleições, marginaliza-se, porque está a sair da arena. E fora da arena, nem sempre tem capacidade de fazer o trabalho como deve ser. A utilização do Facebook. Eu penso que as redes sociais têm já jogado um papel muito importante em Angola. Eu estive ontem, por exemplo, a ver o Facebook e constatei que muitos angolanos postaram no Facebook o facto de que a televisão de Angola só se referiu aos membros do partido no poder que estiveram na convenção e não falou dos outros. São todos angolanos, não é verdade? Devia dignificar a Angola a ter 4 representantes numa convenção como esta. É verdade que eu vi também alguém, que se calhar deve ser da UNITA, numa fotografia, por exemplo, onde estou eu e o Abel e outras pessoas, o Abel cortaram-no. Não é bom. Não é bom. Fizeram
e há aqui uma pergunta de alguém no Facebook que eu vi, pois, que pergunta qual é o seu problema com o Dr. Abel Chivu.
Nenhum problema. Eu e o Abel estamos sempre bem, estivemos agora os dois, almoçamos juntos, andamos juntos, tiramos fotografias todos juntos, algumas foram publicadas, não fomos nós que as publicamos. Mas eu as vi, algumas delas as vi, as pessoas que as tiraram, outros publicaram. Mas, portanto, se eu não quisesse aparecer com a Abel, não tiraria fotografia com ele, não é? Portanto, não foi bom e vou procurar quem fez e vamos conversar. Mas o Facebook tem feito, as redes sociais têm feito um bom trabalho, de tal forma que precisamos apenas de melhorar. Eu muitas vezes tenho a impressão que reduz a capacidade, por exemplo, a net é muito lenta, apesar de muito dinheiro que se diz estar a investir no cabo óptico, por exemplo, chama-se fio cabo óptico. Portanto, parece haver condições sofisticadas em Angola, mas a net acaba por ser muito lenta. E muitas vezes quase que não se consegue, e passa-se 5 minutos, 10 minutos para sair de uma página para outra. Portanto, não há dúvidas nenhuma que essas condições estão a ser implementadas, há muita juventude, há muita gente a fazê-lo, mas creio que vamos ainda ter de melhorar para que substituamos, portanto, a televisão, da verdade, que não nos escuta. Ora, quanto à questão dos refugiados, não é que vão trazer os refugiados. Os dados que nós temos, estamos apenas a confirmar, queremos dados concretos, mas há já alguns meses, e há 2 semanas mesmo, eu recebi relatórios de viaturas nas Lundas que transportaram pessoas vindas do Congo, não são angolanos, tinham acabado de entrar, e esses caminhões chegaram aos postos do registro da identidade, do bilhete da identidade, receberam não só o bilhete da identidade e cartão de eleitor ao mesmo tempo. E eles não são angolanos. Esses dados surgem das juntas, surgem do Mochico, surgem, de certo modo, também no CUNEP. Agora, portanto, nós estamos ainda na altura das eleições.
Bom, tem 30 como segundos, disse, acabei de saber, só tem 30 segundos.
Para muito bem. Próximas. Por fim, a Lunda e Cabinda. Nós consideramos que tanto as Lundas como Cabinda são território angolano, na verdade, mas no nosso projeto, de organização administrativa do país, nós não só pensamos que as eleições autárquicas devem ter lugar, mas também, na sua evolução, nós podemos ter regiões constituídas.
Regiões autónomas.
Autónomas.
Muito bem, muito obrigada, Dr. Samakuva, por esta hora de tantas perguntas e respostas. Esperamos tê-lo aqui e ter também outros líderes, líderes do outro lado. Perguntavam-nos se podíamos ter pessoas do governo. Nós convidamos sempre, só precisamos é de um sim. Portanto, este foi o Angola Fala Só, aqui na Voz da América. Para a semana, há mais.